Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimento em primeiro lugar o nosso convidado, o professor João Leão, membro português do Tribunal de Contas Europeu. Agradeço a sua presença, não é a primeira vez, mas é sempre bem-vindo. Cumprimento também os meus colegas das comissões aqui também representadas, portanto, o senhor deputado Rui Afonso, da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, o seu deputado Pedro Coimbra, da Comissão de Economia e Coesão Territorial, e o seu deputado Maurício Marques, da Comissão de Agricultura e Pescas. E cumprimento, obviamente, as deputadas e os deputados destas quatro comissões. Vamos então dar início a esta audição. Para do seu professor João Leão, para apresentação dos pareceres sobre o quadro financeiro plurianual 2028-2034. Toda a gente conhece as regras, quer dos tempos de palavra, quer do funcionamento deste tipo de audição. Portanto, o seu O senhor professor dispõe de 10 minutos para a intervenção inicial. Obviamente ficam favorecidos porque podem ver a apresentação que vai ser feita e nós, os presidentes, não temos condições para... Não há aqui um monitor para que nós possamos ver. Mas, enfim, são ossos do ofício. Depois... Os grupos parlamentares do PSD, do Chega e do PS dispõem de 8 minutos. A Iniciativa Liberal e Livre dispõem de 6 minutos. PCP, CDS-PP, Bloco de Esquerda dispõem de 4 minutos. O PAN e JPP dispõem de 2. Não, Bloco de Esquerda, PAN e JPP dispõem de 2 minutos. E o senhor professor dispõe depois de 10 minutos para responder e para as conclusões finais. Portanto, isto ao todo serão 70 minutos desta audição. Obviamente, também o tempo que eu vou usar também conta, portanto, será sempre mais do que isso. Dito isto, uma recomendação, agradeço duas coisas. Primeiro, que haja silêncio para que nos possamos ouvir, porque isto é, não é o habitual termos quatro comissões reunidas, portanto há de facto muito mais gente do que aquilo que é habitual, e peço também aos oradores, em nome dos diferentes grupos parlamentares, a que se cinjam ao tempo que lhes está atribuído, que não excedam em muito isso. Dito isto, se a professora tem a palavra, faça favor.
Senhores Presidentes da Comissão de Assuntos Europeus, da Comissão de Orçamento e Finanças, Agricultura e Pesca e Economia e Coesão. Senhores e Senhores Deputados, é com muito gosto que aqui estou para apresentar a nova proposta de quadro financeiro plurianual. Esta proposta é muito interessante, traz mudanças significativas, quer na estrutura, como estão organizados os fundos, quer no financiamento das diferentes áreas, e na forma de desembolso dos fundos por parte da Comissão Europeia aos Estados-membros. A proposta no seu global são 2 bilhões de euros, cerca de 1.750 milhões de euros aos preços de hoje, porque espalha-se durante 7 anos. Representa um aumento de 39%, um aumento significativo, mas é ao longo de 7 anos. E este aumento representa um aumento de 1,13% do RNB, que é do Rendimento Nacional Bruto, que é aproximadamente o PIB, de 1,13% para 1,26%. É um aumento significativo, mas este aumento é para acomodar em grande medida o reembolso dos empréstimos do Instrumento de Recuperação da União Europeia. Se retirarmos os empréstimos, o aumento é bastante moderado, de 1,13% do RNB para 1,15%. Este é que, de facto, aumenta que é para as despesas da União Europeia. O resto é para pagar empréstimos. O novo quadro tem aqui quatro rúbricas fundamentais. Portanto, é reduzido substancialmente o número de rúbricas de 7 para 4. Aparece a rúbrica O Fundo, onde está aqui uma parte importante, que dentro deste fundo, com 54%, estão os planos de parceria nacional e regional, e estes abrangem 46% do total do orçamento, estão dentro de 54%. E estes planos, vamos ver mais à frente com mais detalhe. Depois há uma rúbrica importante aqui, que também assume um grande aumento, um grande reforço, que é a parte da competitividade, prosperidade e segurança, que tem 29%, e a Europa Global 11%, e finalmente a administração com 6%. Comparando com o quadro anterior, o 28-34 com o 21-27, reparamos, estamos aqui dentro do fundo, como eu referi, o que é mais interessante aqui é os PPNR, os planos de parceria nacional e regional, que são as dotações entregues aos Estados-membros, as dotações nacionais, e este aqui vemos que diminui em valor absoluto. Diminuindo ao longo de 7 anos em valor absoluto, significa que é uma redução significativa. Para ficar com uma ideia, reduz em 20 pontos, como eu disse, de 66% para 46% do orçamento da União Europeia. É aquilo que é gerido em parceria com os Estados-membros. O resto fica centralizado na Comissão Europeia e nas suas agências. Portanto, aqui é uma grande mudança estrutural no orçamento. Esta redução das dotações nacionais representa, em percentagem do RNB, uma queda de superior a 25%. Aqui, por outro lado, vamos ver na segunda rúbrica um forte aumento, do azul para vermelho, um grande aumento da parte da competitividade, que sofre um aumento muito grande, sobretudo através do Fundo para a Competitividade, com um megafundo de 450 mil milhões de euros, ou seja, que é mais de metade do orçamento todo para os países, portanto, que é gerido centralmente pela Comissão Europeia. E depois também temos um aumento significativo da Europa Global e um aumento mais moderado da administração da União Europeia. Comparando por Estados-membros, aqui comparo a proposta com o quadro atual pelos Estados-membros e vemos que há uma redução generalizada das dotações dos Estados-membros. Estas reduções para os Estados-membros têm mais impacto, obviamente, nos países da Comissão, onde estas verbas representam valores mais elevados, que são os países que estão mais à esquerda no gráfico. Portanto, isto é algo que é bastante relevante do ponto de vista da forma como vamos gerir os fundos no futuro. Portanto, uma grande alteração aqui é na parte do que se chama o Fundo Europeu, onde está integrado os planos de parceria nacional e regional. Aqui passa a integrar num fundo único os vários fundos que existiam, como a Coesão e a PAC, que eram os mais relevantes. Passam todos a entrar num bolo único. Isto aqui permite dar mais poder discricionário aos Estados-membros, podem alocar verbas com maior facilidade entre uma área e outra, entre a Coesão para a Agricultura e vice-versa, mas têm que respeitar consignações mínimas. Não é? Há uma primeira parte importante de consignação mínima, que tem que haver pelo menos 294 mil milhões de euros na PAC para os rendimentos dos agricultores, a nível europeu, e na Coesão dos 450 milhões de euros indicados, tem que ir pelo menos 218 milhões de euros para as regiões desfavorecidas. O montante restante pode ser, se quisermos, reafetos à agricultura. E, por outro lado, tem que se respeitar algumas dos objetivos transversais da União Europeia, como o ambiente e o clima, que tem que ter pelo menos 43% da despesa, tem que ter esta dimensão. O que é que o Tribunal de Contas alerta para aqui? Que, sobretudo, no que respeita à PAC, isto cria uma grande discricionalidade para os Estados-membros e que pode gerar alguma desigualdade e afetar a forma como os Estados-membros concorrem em si e até distorcer o mercado único. Portanto, isto é uma nota que é preciso ter em consideração. Dá mais flexibilidade aos Estados-membros, mas vem à custa de algo equilibrado para os coisas e que jure uma concorrência justa entre os agricultores. Outra novidade interessante e nova é que este quadro financeiro plurianual passa a prever para as dotações nacionais a hipótese dos Estados-membros concorrerem de forma opcional a 150 mil milhões de euros de empréstimos. Isto não era comum em instrumentos como o quadro financeiro plurianual, teve associado, existiu no mecanismo de recuperação e resiliência, mas não era comum nos orçamentos tradicionais da União Europeia. A possibilidade de cada Estado, se quiser, e buscar uma parte deste bolo dos 150 mil milhões de euros. Uma outra grande novidade deste quadro é este mega fundo para a competitividade, Fundo Europeu para a Competitividade, como eu disse, gerido centralmente pela Comissão Europeia, não é entregue aos Estados-membros. Os diferentes empresas e candidatos concorrem por projetos em forma competitiva em toda a União Europeia, pode ir mais para um país ou mais para o outro, defende quem ganhar os concursos, e representa uma mais do que duplicação das verbas para esta área, para a área da competitividade, que tem a dimensão de inovação e do apoio aos investimentos no que são os setores industriais e tecnológicos considerados prioritários pela União. São divididos, quais é que setores é esses? São divididos em 5 áreas principais. Por um lado, vemos logo a verde, que é o Horizonte Europa, que é a parte de ciência e investigação, que mais duplica os valores. Depois temos um grande reforço, que é a parte verde em baixo, que é a parte em ver com a defesa, mas também com a segurança e o espaço, que o valor aumenta 5 vezes para 131 milhões de euros. Depois temos também a parte da descarbonização e das energias limpas, que também tem um reforço que duplica as verbas para 67 mil milhões de euros. A liderança digital também tem um reforço significativo, aumenta 5 vezes, e também a saúde e a biotecnologia e a agricultura, aqui na dimensão de inovação. Queria aqui destacar ainda que na parte das receitas, como o orçamento vai aumentar de 1,13% para 1,26%, como nós vimos, é preciso também fazer aumentar as receitas em conformidade. E para isso a Comissão Europeia propõe 5 novos recursos próprios, que um deles é um relevante, é aqui a parte das licenças de emissão de carbono, que é o que está aqui a ver, do CEL. Também tem este aqui, o CBAM, que é o ajustamento de carbono na fronteira, para indústrias altamente poluentes, tarifas sobre indústrias altamente poluentes, resíduos eletrónicos, também uma parte do imposto especial de tabaco e de um imposto sobre as receitas das grandes empresas, da receita, um imposto residual, mas que gera uma receita significativa. Eu vou aqui avançar aqui para uma coisa. Há aqui uma outra mudança muito importante, estrutural, nas verbas, no orçamento, que é a forma como é que é feito o financiamento e o desembolso aos Estados-membros. Muda radicalmente face ao que havia no quadro financeiro plurianual anterior e aproxima-se muito do modelo que existe no mecanismo de recuperação e resiliência. Isto é, o desembolso da receita é com base em marcos e metas e não com base na apresentação de despesa. Portanto, mesmo que os países se cumprir o marco e metas, não precisa demonstrar a despesa que efectuou para receber a receita. A despesa que de facto efectuou não é relevante para aquilo que o país recebe. O que é relevante é se cumpriu os marcos e metas. Mas isto pressupõe que à partida tenham sido feitas uma análise rigorosa das estimativas de custos associadas a cada projeto. Outra novidade muito grande é que é a associação da parte das reformas. Ou seja, também passa a haver financiamento de reformas sem custos, em que a Comissão Europeia desembolsa com base em reformas sem custos, tal como acontece no mecanismo de recuperação e resiliência, e é uma novidade face no quadro de financiamento plurianual. Há aqui também um objetivo de simplificação do número de programas, do número de indicadores e do conjunto único de regras para todos os fundos. Queria também destacar aqui que há aqui este modelo tem grandes desafios em termos de responsabilização e de informação, porque passa a ser baseado apenas marcos e metas. É importante que os marcos e metas sejam definidos de forma precisa e que haja uma estimativa rigorosa de custos, porque nós não vamos ter acesso depois aos custos reais. Tudo depende das estimativas iniciais de custos. É assim que são definidos a partir dos orçamentos que os diferentes projetos vão receber. Há aqui preocupações que o Tribunal de Contas deixa mais da dificuldade da avaliação de desempenho desse contexto, deste modelo de financiamento, e de riscos relacionados com a capacidade da Comissão Europeia dar informação que permita, junto ao Parlamento Europeu e do Conselho, garantir, que dá uma garantia sobre o funcionamento, a aplicação do Orçamento Europeu. Queria ainda para referir aqui uma dimensão importante, que é, aqui neste objetivo, há aqui um grande objetivo deste Orçamento, uma novidade face aos anteriores, é um grande objetivo de simplificação, mas também de flexibilidade. E flexibilidade vou aqui chamar a dois níveis. Por um lado, há uma flexibilidade no sentido que nem todas as verbas ficam atualmente logo à partida afetas, mas depois há flexibilidade para ir ao longo do quadro, para ir executando, para ir afetando diferentes áreas. Há mecanismos, e estes mecanismos de flexibilidade, por um lado, são positivos, mas por outro lado retiram previsibilidade à partida, porque não podem, as verbas não estão à partida afetas aos diferentes projetos. E por outro lado, também há aqui uma grande flexibilidade, como vimos, como na, logo no início, na aplicação das dotações nacionais, do grande fundo. Podemos tirar da coesão e pôr na agricultura. Esta flexibilidade tem um lado importante, permite adaptar às necessidades de cada um país, mas reduz a dimensão de atingir os objetivos europeus, objetivos de coesão europeus, e também reduz também a dimensão regional nesta preocupação. Portanto, aqui, por um lado, é importante esta flexibilidade, mas tem um lado negativo que o Tribunal de Contas chama a atenção para essa dimensão. Não tenho aqui muito tempo, vou aqui só terminar com algumas coisas. Para desafios futuros, vamos ter entre este ano e o próximo de concluir as negociações deste quadro financeiro plurianual. Grande incerteza sobre se vão aprovar os novos recursos próprios que a Comissão apresentou. O Parlamento Europeu levantou algumas dúvidas, apresentou outras propostas, e o Parlamento Europeu quer mesmo um aumento do orçamento da Comissão em cerca de 10% face ao que a Comissão apresentou, que prejudicava mais receitas. A aplicação deste novo modelo de financiamento com base em marcos e metas também é um grande desafio. Depende muito da qualidade dos marcos e metas. Há aqui esta novidade das reformas sem custos, dá mais poder à Comissão sobre as políticas nacionais. De alguma forma, a Comissão passa a poder condicionar as políticas nacionais por trás dessas reformas, passam a estar associadas a financiamentos, mas por lá também um incentivo para se fazer reformas. E depois a questão do que é preocupante para o Tribunal de Contas Europeu, a questão da transparência e restabilidade das verbas, saber quem são os beneficiários, saber quanto é que custaram os projetos, e isso não está totalmente garantido, e isso para o Tribunal de Contas Europeu é importante. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor, e passo agora a palavra ao Sr. Presidente da 5ª Comissão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os meus colegas presidentes da Comissão de Economia e Coesão Territorial, o Sr. Deputado Pedro Coimbra e o Sr. Deputado Maurício Marques, da Presidente da Comissão de Agricultura e Pescas. Vamos então dar início à primeira ronda, começando pelo Grupo Parlamentar do PSD, que nos fez chegar a informação que irá dividir o tempo de 8 minutos entre o Sr. Deputado Ricardo Carvalho e o Sr. Deputado Amílcar Almeida. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Professor João Leão. Gostaria, antes de mais, cumprimentar-lhe e agradecer a sua presença. Num momento particularmente importante para a União Europeia e, naturalmente, para Portugal. O próximo quadro de financiamento plurianual será muito mais do que uma discussão orçamental, eu diria mesmo que é um debate profundamente político sobre o futuro da União Europeia. Porque hoje o que está verdadeiramente em causa é perceber que a Europa queremos construir uma Europa mais forte e competitiva, mas também uma Europa mais coesa, uma Europa capaz de responder aos novos desafios geopolíticos sem abandonar os princípios da solidariedade e convergência que estiveram sempre na base do projeto europeu. A União Europeia atravessa, sem dúvida, um dos seus períodos mais exigentes das últimas décadas, num contexto conhecido por todos nós, marcado pela guerra na Ucrânia, crescente competitividade na economia global, uma pressão grande sobre a indústria europeia, a necessidade de reforçar a defesa e a segurança, a reforçar também a transição energética e digital e também pelo grande desafio de preservar a competitividade num mundo cada vez mais agressivo do ponto de vista económico e tecnológico. E ao mesmo tempo uma grande pressão porque temos o reembolso da dívida associada ao Next Generation EU e isto cria uma pressão adicional sobre o orçamento europeu. Compreende-se por isso que a Comissão Europeia tenha adotado uma arquitetura do próximo quadro financeiro mais flexível. Mas um orçamento mais flexível, concentrado em grandes prioridades estratégicas e uma maior capacidade de resposta rápida a crises, coloca aqui alguns desafios. Os objetivos são legítimos, mas a Europa precisa de instrumentos mais eficazes, menos burocráticos e mais adaptáveis. Mas, sobretudo, sem comprometer princípios fundamentais da Constituição Europeia, que para nós são críticos, nomeadamente a transparência, o controle democrático, a coesão e a boa gestão financeira. E é precisamente aqui que o parecer do Tribunal de Contas Europeu assume também particular relevância. Alerta para riscos que não devem ser ignorados, desde logo o risco da simplificação administrativa acabar por reduzir transparência, dificultar o escrutínio democrático sobre a utilização dos fundos europeus. Simplificar é importante, mas mais importante do que simplificar não pode significar menos fiscalização. E a flexibilidade não se pode transformar numa excessiva discricionariedade política na afetação de recursos europeus. E uma arquitetura que pretende simplificar não pode acabar por criar mecanismos burocráticos, híbridos, complexidade e distância entre Bruxelas e os cidadãos. O PSD tem defendido uma Europa mais forte no plano económico, industrial e geopolítico, mas defendemos igualmente que a competitividade europeia não se constrói abandonando os princípios da coesão. Constrói-se reforçando a capacidade produtiva, tecnológica e industrial de toda a União Europeia, incluindo países como Portugal. E a nossa preocupação é particularmente relevante quando analisamos o futuro da política de coesão e da política de agrícola comum. Para Portugal, estas duas políticas não são meramente instrumentos financeiros, eu diria mesmo que são instrumentos de convergência económica, equilíbrio territorial e desenvolvimento do interior. A política de coesão tem um papel decisivo na modernização do país e a política agrícola comum é fundamental na soberania alimentar, na valorização do território, sustentabilidade de regiões rurais. Seria, por isso, um erro político grave fragilizar estas políticas em nome de uma excessiva concentração de recursos noutras prioridades. Uma Europa mais forte não pode significar uma Europa mais desigual. O Tribunal também alerta para outro ponto essencial, que é a necessidade de melhorar os mecanismos de avaliação e de medição de resultados. Os cidadãos europeus exigem hoje mais transparência e eficácia. E é essencial garantir indicadores claros, controle rigoroso, capacidade efetiva de monitorização dos resultados alcançados. Já disse, o reembolso da dívida do Next Generation EU criará inevitavelmente pressão sobre o próximo orçamento europeu e isso leva a uma questão política incontornável. Como financiar simultaneamente novas prioridades estratégicas e preservar políticas estruturais fundamentais para países da coesão como Portugal. O PSD tem defendido uma União Europeia mais preparada para os desafios estratégicos do futuro, mas defendemos igualmente uma Europa que não abandona nem os territórios, nem os agricultores, nem a coesão, nem a convergência económica e social. Porque sem convergência não haverá, sem dúvida nenhuma, uma verdadeira unidade europeia. E termino a minha intervenção com quatro questões para as quais pedi a sua atenção. Primeiro, o Tribunal considera que a proposta da Comissão assegura um equilíbrio adequado entre novas prioridades estratégicas da União Europeia e a preservação de políticas tradicionais de convergência, como a política de coesão e a política agrícola comum? Existe o risco deste novo modelo orçamental favorecer os Estados-membros com maior capacidade administrativa e financeira, agravando assim as assimetrias dentro da própria União Europeia? Terceiro, os mecanismos de flexibilidade previstos, e que o Sr. já tão bem explanou, garantem níveis suficientes de transparência, controle democrático e prestação de contas relativamente à utilização dos fundos europeus? Finalmente, qual poderá ser o impacto do reembolso da dívida do Next Generation EU na capacidade futura da União Europeia para continuar a financiar políticas estruturais essenciais para países da coesão como Portugal? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, eu pedia que parassem o tempo, por favor. O tempo ainda está a contar. Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Amílcar Almeida. Sr. Deputado, dispõe de sensivelmente 2 minutos e 20 segundos. Tem a palavra.
Srs. Presidentes da Comissão dos Assuntos Europeus, da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, da Comissão da Economia e Coesão Territorial, Comissão da Agricultura e Pescas, Srs. E Srs. Deputados, Professor João Luís, membro do Tribunal de Contas Europeu. Enquanto coordenador do Grupo Parlamentar do PSD na Comissão de Agricultura e Pescas, não posso deixar de sublinhar as preocupações que resultam da proposta de reformulação do próximo quadro financeiro plurianual, particularmente no que respeita à agricultura, desenvolvimento rural e pescas. A nova síntese do Tribunal de Contas Europeu alerta para riscos relevantes associados à integração destas políticas num grande fundo agregador, podendo ficar comprometidas a previsibilidade dos apoios, a estabilidade necessária ao investimento e até à coerência de políticas estruturantes como a PAC e o financiamento das pescas. para setores fortemente dependentes do planeamento de médio e longo prazo, esta incerteza é naturalmente motivo de preocupação, pelo que gostaria de lhe colocar algumas questões. Considera que a integração da agricultura e das pescas num instrumento financeiro único pode fragilizar a especificidade destas políticas e reduzir a previsibilidade necessária aos agricultores, produtores e comunidades pescatórias? O Tribunal alerta para possíveis divergências entre planos nacionais. Existe o risco de se criarem condições de concorrência desiguais entre agricultores europeus, designadamente em setores sensíveis como vinho, azeite, pecuária, frutos e hortícolas? Face às exigências de adaptação às alterações climáticas, entende que o novo modelo garante estabilidade suficiente para investimentos de longo prazo em regadio, seguros de colheita, modernização agrícola, investigação e renovação das frotas pesqueiras? Considera que a maior flexibilidade na reafetação de verbas poderá, em momentos de pressão orçamental, como aqui já foi referido, penalizar setores tradicionais como a agricultura e as pescas face a novas prioridades estratégicas da União Europeia? O Tribunal identifica fragilidades nos mecanismos de avaliação de desempenho e nos sistemas nacionais de controle. Como assegurar que a simplificação administrativa não compromete a transparência, o rigor financeiro e a boa utilização dos fundos europeus? E, por fim, no contexto do acordo União Europeia-Mercosul e do aumento da concorrência externa, entendo que o próximo quadro financeiro plurianual deveria prever mecanismos específicos de proteção e apoio aos pequenos e médios produtores europeus mais expostos? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Peço agora ao Sr. Presidente da 6ª Comissão, o Sr. Deputado Pedro Coimbra, para continuar. Faça favor.
Muito obrigado. Eu queria cumprimentar os meus colegas presidentes, Presidente Edith Estrela, Presidente Rui Afonso, Presidente Maurício Marques e, naturalmente, também dar as boas-vindas e cumprimentar o Sr. Professor João Leão. Um cumprimento também às senhoras e aos senhores deputados. Cabe-me, então, dar a vez ao Grupo Parlamentar do Chega, que tem 8 minutos para usar a palavra e, pela informação que tenho, será uma intervenção tripartida, começando a senhora deputada Patrícia Almeida, a quem dou a palavra. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Sr. Professor João Leão, Srs. Deputados. Começava por perguntar ao Professor João Leão e, partindo da sua apresentação, onde falou sobre recursos próprios, a contribuição por parte das grandes empresas e a contribuição relacionada com o imposto especial sobre o consumo de tabaco poderão apresentar dificuldades legais e de implementação. É para já a informação que temos e sabemos também que o Governo, neste momento, tem uma posição de reserva quanto a este tema. Gostaria de perguntar ao Sr. Professor qual é a posição do Tribunal de Contas Europeus em relação aos recursos próprios e ao facto específico deste que mencionei poder apresentar dificuldades legais e de implementação, especialmente em Portugal. Depois, ao nível da centralização e perda de autonomia dos Estados-membros, o novo quadro financeiro plurianual aproxima-se muito daquele modelo que já conhecemos do PRR, menos gestão partilhada, mais controle da Comissão Europeia e menor margem operacional dos Estados. Existe um risco de recentralização de governação europeia e enfraquecimento do papel dos Parlamentos Nacionais e das administrações territoriais. Perguntava-lhe se estamos a criar uma União Europeia mais eficiente ou uma União Europeia mais centralizada e distante. Ainda recentemente tivemos a oportunidade de ouvir a correlatora do quadro financeiro plurianual, a eurodeputada Carla Tavares, que falava sobre preocupações do risco de Portugal perder margem negocial e capacidade de influência do novo QFC, sobretudo no contexto em que os envelopes nacionais poderão sofrer cortes relevantes e que os novos instrumentos europeus tendem a favorecer os Estados com maior capacidade administrativa e técnica. Ora, isso levanta uma questão muito importante para Portugal que tem a ver com a preparação da administração pública portuguesa. O novo modelo exige capacidade de planeamento estratégico, definição rigorosa de metas, sistemas de monitorização robustos, auditoria eficaz e uma enorme rapidez de execução. Sabemos que a administração pública em Portugal não tem estado preparada para responder a estes desafios, ao contrário de outros países, com administrações públicas mais céleres e até, diria, mais evoluídas tecnologicamente e, portanto, o que gostava de ver respondido por parte do Sr. Professor é se considera que Portugal ou a administração pública portuguesa está verdadeiramente preparada para responder a um modelo europeu ainda mais exigente em matéria de execução, controlo e validação de resultados. E, finalmente, deixava uma última nota. A Comissão Europeia fala em simplificação, mas o Tribunal de Contas alerta que simplificar sem densificar regras, responsabilidades e mecanismos de verificação pode acabar por gerar precisamente o contrário, ou seja, mais opacidade, mais conflitos interpretativos e menor escrutínio democrático. E, portanto, a pergunta que deixo é: estamos a construir uma União Europeia mais eficiente ou uma União Europeia mais centralizada e menos controlável pelos Parlamentos Nacionais? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Cabe agora a vez ao Sr. Deputado João Lopes Aleixo. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores Presidentes. Está ligado. Está ligado. E o Sr. Professor João Leão e os senhores Deputados. Pela primeira vez desde 1962, a PAC perderá o seu fundo próprio e a estrutura de dois pilares que durante décadas deu previsibilidade aos agricultores e clareza e controle financeiro deixa de existir. Mais de 60 anos de política agrícola comum, com identidade própria, passam a estar dissolvidos num fundo único, onde a agricultura passa a coexistir com a coesão, o desenvolvimento regional e a política social, ficando mais exposta às escolhas políticas de quem governa. Quando tudo compete com tudo, dentro do mesmo plano nacional, o que não tem lobby em Bruxelas e em Lisboa corre o risco de ficar prejudicado. O próprio TCE abordou este ponto, alertando para a falta de previsibilidade, para a dificuldade de rastrear as verbas e para o risco dos beneficiários deixarem de conseguir conhecer os montantes disponíveis. Resta saber se isto é apenas uma recomendação para tentar alterar alguma coisa ou apenas um aviso sem consequências. Em Portugal, um dos maiores problemas acaba por ser a floresta. No programa de desenvolvimento rural anterior, o setor florestal recebeu 9% do total. No atual plano estratégico da PAC, esta fatia cai para 6%. No novo modelo, tudo o que não seja apoio direto ao rendimento passa a exigir um cofinanciamento nacional mínimo de 30%. Com esta arquitetura, se há alguma razão para esperar que a floresta não continue a perder. E por isso colocava-lhe duas questões. Uma primeira, se a eliminação do fundo exclusivo da PAC não fragiliza precisamente os domínios que dependiam do segundo pilar para ter financiamento estrutural e auditável, de que a floresta portuguesa é o exemplo mais evidente. E segundo, se este modelo de marcos e metas, que parece certificar apenas que o dinheiro saiu e não há aplicação real no terreno, aliás, conforme apontado pelo TCE relativamente às insuficiências sistemáticas nos sistemas nacionais de controle, como é que vê este problema? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar o tempo destinado ao grupo parlamentar do Chega, Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores presidentes das comissões e cumprimentar o Sr. Professor João Leão, senhoras e senhores deputados. Sr. Professor João Leão, numa altura em que se fala, e bem, muito sobre a questão do visto prévio em Portugal, ou da abolição do visto prévio em Portugal, surge também o quadro financeiro plurianual da União Europeia, em que vamos ter uma redução de aproximadamente entre 12% e 15% para Portugal. E eu deixava um pedido de reflexão para o que disse uma colega do seu professor, Ivana Maletites, penso que estou a pronunciar relativamente bem, em que diz, e passo a citar: quem toma as decisões em Bruxelas tem de aprender com o mecanismo de recuperação e resiliência e não aceitar eventuais instrumentos semelhantes sem ter informações sobre os custos reais e os destinatários finais, nem uma ideia clara do que será feito com o dinheiro das pessoas. Bom, isto leva-nos para o que nós já dizemos há muito. Em Bruxelas, põe-se e dispõe-se do dinheiro, sem regra, sem critério, e depois somos nós todos que temos que pagar. Em Portugal, estamos habituados a não haver uma correta aplicação dos fundos que vêm provenientes da União Europeia, como é o caso recente do PRR, que, com sucessivas reprogramações, vamos ficar sem conseguir dar seguimento a grande parte das verbas que estavam em dúvida se conseguiríamos ou não implementar. E a questão é, com este novo modelo plurianual de financiamento, o que está determinado é que vai haver menos fiscalização, menos prestação de contas por parte dos países membros à União Europeia e, consequentemente, também ao Tribunal de Contas. Ou seja, desculpa a expressão, Sr. Professor, mas vai continuar o regabof entre a União Europeia e Portugal. Se até agora, e com a prestação sucessiva de contas, o nosso país não cumpriu os marcos e metas que se propôs, agora, sem ter de dar justificações de como vai aplicar, quando e como, isto então vai ser um esbanjar, ou então, desculpe, mas vai ser fartar a vilanagem, não é? Isto é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém. E a questão que eu tenho para o Sr. Professor é como é que nós podemos, de uma certa forma, ter, tanto em Portugal como na própria União Europeia, no Conselho Europeu, haver uma fiscalização que seja efetiva e que permita não só não alimentar algum tipo de corrupção, mas também, e muito importante, vou concluir, Sr. Presidente, e também muito importante, como não desperdiçar estes fundos europeus, que fazem falta e muita a Portugal. Muito obrigado.
Peço agora ao Sr. Presidente da Comissão de Agricultura e Pescas, o deputado Maurício Marques, que continue, se faz favor.
Muito obrigado. Começo por cumprimentar a minha colega Edith Estrela, cumprimentar também o colega Rui Afonso, cumprimentar o meu colega e conterrâneo Pedro Coimbra e cumprimentar muito especialmente o professor João Leão, a quem dou as boas-vindas a esta casa que também é a sua. E sem mais demoras, eu vou dar a palavra ao senhor deputado António Mendonça Mendes, 8 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Presidentes, Sr. Professor João Leão, quero em nome do Grupo Parlamentar do PS dar-lhe as boas-vindas e agradecer a exposição que aqui fez sobre o quadro financeiro plurianual e queria começar por um ponto que me parece relevante, que é o facto de este quadro financeiro, ou esta proposta, conter em si mesmo uma alteração significativa. E tudo o que são alterações geram seguramente sempre alguma desconfiança. Mas nós temos que encarar esta alteração da estrutura do quadro financeiro plurianual com a alteração da própria União Europeia. Deixando de lado a parte do alargamento, que não é pouco, a verdade é que hoje a Europa tem novas prioridades. Nós hoje falamos do investimento em defesa, que era algo que não falávamos quando discutíamos o quadro financeiro anterior. Nós hoje temos como prioridade, desde os relatórios Letta e relatório Draghi, a competitividade na Europa e a induzir mais inovação na Europa, principalmente na nossa competição saudável, segura, com os Estados Unidos. E nós, para além das novas prioridades, continuamos com a velha conversa de queremos sempre mais dinheiro. Queremos sempre mais dinheiro, achamos que é sempre preciso mais dinheiro para as políticas. E se é preciso mais dinheiro, é preciso arranjar esse mesmo dinheiro. É muito simples. Portugal até hoje é um beneficiário líquido de fundos europeus. Portanto, Portugal não paga nenhum regabof, se ele existe. Portugal é um receptor de fundos, não é um contribuinte líquido. Ora, se nós queremos mais fundos, temos que saber onde é que vamos buscar mais receitas. E este é o primeiro ponto que lhe queria colocar. Não há nenhum Estado-membro que esteja disponível a colocar mais dinheiro. E é por isso que andamos com uma discussão há largos anos sobre os novos recursos próprios. Novos recursos próprios que já enquadram este quadro financeiro plurianual, mas têm, do nosso ponto de vista, dois problemas. O primeiro é que são perenes, são fontes de financiamento que não são sustentáveis no futuro, porque se existem licenças de carbono, elas existem precisamente para desincentivar as emissões de carbono. Os impostos sobre o tabaco são precisamente para desincentivar o consumo do tabaco. E, portanto, é natural que se resultarem estes, o primeiro pressuposto, que é se resultarem a finalidade destas receitas próprias, daqui a 7 anos temos um problema que essas receitas próprias já não existem e temos que ir descobrir outras. Segundo tema, elas são de muita dificuldade de aprovação, por motivos vários. Eu queria só dar um exemplo. O início da política europeia em termos de fiscalidade baseou-se num imposto comum sobre as empresas, que nunca foi feito. Nunca foi feito. Portanto, achamos que vamos fazer esta tributação sobre as grandes empresas só porque são grandes empresas é um pouco ingênuo, o que, aliás, sinceramente, pode espantar. Eu não estou contra, antes pelo contrário, não estamos contra esta taxação. Aquilo que dizemos é que estas novas receitas podem ser receitas que na verdade não existem. Ou porque têm dificuldades na sua aprovação, ou porque se resultarem, elas podem resultar precisamente numa receita que não é sustentável. E por isso gostaríamos de obter também o seu comentário sobre a parte que normalmente não se discute no quadro financeiro plurianual, é quem é que paga a conta. Em segundo lugar, alertar para o seguinte. A alteração é importante do ponto de vista da possibilidade de haver aqui um rearranjo e de todos os Estados-membros e todas as empresas dos Estados-membros e organizações estarem em posição de igualdade para concorrer ao fundo de competitividade. Só que o ponto de partida dos Estados-membros não é o mesmo. Aliás, o Tribunal de Contas tem vindo a dar um exemplo, que é o exemplo que não é feliz, mas que é o exemplo que é mais elucidativo, de que no horizonte Europa, poucos países concentram a esmagadora maioria do financiamento da parte da educação e da ciência. E há países, incluindo Portugal, que estarão seguramente muito menos preparados para discutir este tipo de financiamento e é por isso preciso perceber de que forma é que um país como Portugal não vai, que tem uma pouca tradição de associação empresarial, uma pouca tradição de consórcio entre empresas, como é que países como Portugal poderão não ficar ainda mais prejudicados nesta dimensão de competitividade. Por último, os planos nacionais são um bom exemplo de tentar decantar aquilo que foi o mecanismo de recuperação e resiliência e tentar que cada país possa assumir um conjunto de metas e um conjunto de marcos. Só que o problema destes planos nacionais é precisamente a forma como eles são aprovados, ou seja, a forma como, de forma indireta, as instituições europeias acabam por entrar em terrenos que são de soberania do poder político que é eleito diretamente. E isto não tem nada a ver com uma visão anti-europeísta, antes pelo contrário, porque uma coisa é definirmos em conjunto prioridades. E outra coisa completamente diferente é, dentro dessas prioridades, dizer a cada Estado-membro como é que ele tem que executar essa mesma prioridade. E, por isso, nessa dimensão, gostaríamos também de obter esse comentário por parte do Tribunal de Contas Europeu, designadamente da consequência que isso tem para os nossos setores da agricultura e para a nossa política de coesão. Porque nós não podemos... O problema da coesão hoje, e está perfeitamente assente entre todos, é um problema de competitividade entre regiões e, portanto, nessa parte, seguramente que a prioridade dada pela Comissão Europeia à dimensão da competitividade é muitíssimo relevante, mas não é menos relevante de que, estando a coesão a competir diretamente com a agricultura, porque é disso que se trata. Todos nós sabemos de que é muito mais fácil gastar fundos em subsidiação ao rendimento do que em políticas de coesão, que naturalmente demoram mais tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, da Iniciativa Liberal. 6 minutos, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os presidentes das restantes comissões. Deixo um cumprimento especial ao professor João Leão, pela sua vinda aqui ao Parlamento. E, de facto, é verdade, estavam aqui formalmente uns senhores deputados a brincar com o facto de que alguns dos pontos que eu gostaria de fazer até acabaram de ser feitos. E é verdade, eu até gostaria de complementar alguns desses pontos, mas não sem antes fazer uma nota prévia. Esta é uma audição com o Tribunal de Contas Europeu. O Tribunal de Contas Europeu não faz opções políticas sobre a gestão do quadro financeiro plurianual. A função do Tribunal de Contas Europeu é fiscalizar a execução do quadro financeiro plurianual, as ferramentas e os instrumentos que são utilizados para executar esse mesmo quadro e, claro, se esse dinheiro está a ser bem gasto ou não. Portanto, no que toca a opções políticas relativamente à organização destes fundos, de como é que vai ser utilizada a agricultura ou a coesão, isto são opções do Conselho, no qual se inclui o Governo de Portugal, obviamente, e também da Comissão Europeia, que também é indiretamente selecionada pelos Governos Nacionais e também pelo Parlamento. Agora, também convém perceber qual é o contexto político que nos trouxe até aqui. Primeiro, há circunstâncias políticas na qual a Europa se encontra que mudaram radicalmente ao longo dos últimos 20 anos. E foi preciso esperar até à intervenção do Partido Socialista para que se mencionasse o tema da defesa. A Europa, neste momento, enfrenta uma guerra às suas portas. E, neste momento, a Europa percebeu que, sem ter algum tipo de presença militar no mundo, vai ser um ator absolutamente irrelevante. E a Europa ser irrelevante no mundo é algo que tem consequências económicas também, porque torna-se menos capaz de negociar acordos comerciais que sejam beneficiários para si. Torna-se menos capaz tanto de abrir mercados como segurar mercados que necessita para conseguir exportar os seus bens e também para importar bens críticos que necessita para se desenvolver industrialmente. A União Europeia, percebendo todos estes condicionamentos, obviamente que teve de fazer alterações a um dos seus principais instrumentos de políticas públicas, que é exatamente o quadro financeiro plurianual. Mas também não é só isto. Há também um diagnóstico que foi feito, embora de forma mais discreta e do qual não se fala tanto abertamente, que é o facto que a política de coesão falhou em muitos aspectos ao longo dos últimos anos. Basta olhar para o caso português. Portugal está a receber financiamento europeu há 30 anos e 90% do seu investimento público continua a ser feito com dinheiro europeu. Não é para isto que se fez a política de coesão. Era suposto que Portugal, nesta altura, já fosse capaz de financiar muito mais e que já contribuísse muito mais para o orçamento do quadro financeiro plurianual. E a verdade é que há países que conseguem persistir ao longo dos anos a receber imenso financiamento europeu sem que façam as transformações necessárias para serem mais competitivos. E isto leva-me a outro aspecto que tem que ver com as conclusões que foram feitas com o PRR, que é, de facto, precisamos que o financiamento da coesão e dos outros aspectos do quadro financeiro plurianual esteja associado a objetivos. Mas não são objetivos quaisquer. Não é só dizer gastámos o dinheiro assim, ou publicámos esta estratégia, ou publicámos este plano de ação, que é muitas vezes como estes objetivos são feitos, são chamados outputs. Tem de ser feito com base em resultados concretos daquilo que é feito. Isto é, não basta apresentar um plano de ação, esse plano de ação tem de ser executado. E como nós não estamos a incentivar a execução das coisas, como não estamos a incentivar resultados reais, aquilo que acontece é aquilo a que assistimos, por exemplo, uma das minhas comissões é a Comissão de Ambiente e Energia, no qual no último Orçamento do Estado eu elenquei dezenas de programas e planos de ação e estratégias que o Ministério está obrigado a cumprir por causa de vários programas europeus e é só exatamente para escrever os papéis, mas depois não tem necessariamente de executar. E isto ocupa imensos recursos dos vários Estados-membros. Não estou a falar de recursos financeiros, estou a falar de recursos humanos, de gabinetes ministeriais e direções gerais,
que gastam tempo e tempo e tempo a escrever papéis que depois não têm de executar. Portanto, isto é um problema que pode ser muito grave. Depois, uma das críticas que o Tribunal de Contas apresenta é o desligamento do quadro financeiro plurianual face ao semestre europeu. Isto é fundamental, porque é no semestre europeu que se encontram a maioria das recomendações fundamentais de reformas estruturais que os Estados-membros podem fazer para que se tornem estruturalmente mais competitivos. Se não há uma ligação entre a execução do quadro financeiro plurianual e as recomendações do semestre europeu, então não estamos a assegurar que a execução de todos estes fundos vá, de facto, conduzir a um modelo de crescimento mais competitivo por parte dos Estados-membros. E é isso que é fundamental, porque se nós conseguirmos crescer muito, eventualmente a questão da dívida do PRR até não é um problema, porque iremos crescer o suficiente para conseguir pagar todos esses encargos. Nós estamos preocupados com isso, porque de facto não é seguro que a Europa vá conseguir crescer o suficiente para pagar todos esses encargos. E depois, claro, a partir do momento em que se aumenta a flexibilidade, tem-se também que garantir que o mandato de quem fiscaliza a execução destes fundos é suficientemente amplo e suficientemente robusto para nos certificarmos que o dinheiro é bem gasto. O que me conduz a duas perguntas. Primeiro, se sente o Tribunal de Contas que tanto o Conselho como a Comissão estão abertos a muitas das críticas que têm apontado nos seus vários relatórios, primeiro. E segundo, se considera que, atualmente, o Tribunal de Contas tem um mandato suficientemente robusto e capacidade de acompanhar o próximo quadro financeiro plurianual nos termos em que ele foi desenhado ou que está a ser proposto pela Comissão Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, do LIVRE. Faz favor, Sr. Deputado. 6 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores presidentes e os demais, as senhoras e senhores deputados. Cumprimento também o Sr. Professor João Leão, a quem agradeço a presença nesta audição sobre o próximo quadro financeiro plurianual. Queria começar por saudar a qualidade e a utilidade dos pareceres do Tribunal de Contas Europeu sobre o QFTP 2028-2034, no momento em que a Europa discute o seu futuro financeiro, o papel do Tribunal de Contas Europeu como guardião da qualidade da despesa pública e da transparência é mais vital do que nunca. No LIVRE, como europeístas, olhamos para esta proposta do QFP 2834 com uma enorme dualidade. Por um lado, saudamos o passo em direção ao reforço dos recursos próprios. Taxas sobre o tabaco, resíduos eletrónicos e grandes corporações são passos ecológicos e fiscais corretos para que o orçamento não dependa apenas das transferências nacionais. Mas, por outro lado, preocupa-nos profundamente a filosofia subjacente a esta proposta, porque sobre a capa da simplificação e da flexibilidade que estamos a assistir é uma perigosa deriva tecnocrática e centralizadora no orçamento da União. Para países como Portugal, a política da coesão é um instrumento de convergência territorial, de confiança democrática e de equilíbrio europeu. E diria até que, no atual contexto geopolítico, a coesão também é uma política de segurança europeia, porque uma Europa territorialmente mais desigual é também uma Europa politicamente mais frágil. Parece-nos importante olhar com alguma prudência para a crescente lógica de financiamento baseada exclusivamente em metas e desempenho. E o Tribunal alerta explicitamente para os riscos de transpor o modelo do PRR, baseado em metas e reformas, e não em custos reais, para a totalidade dos fundos estruturais e da coesão. O PRR sabemos que foi desenhado como um instrumento de emergência, contracíclico e temporário, e torná-lo norma permanente levanta-nos 3 grandes alarmes económicos que gostaria de ver comentados. Em primeiro lugar, a coesão territorial e a perda do poder das regiões. Ao fundir dezenas de programas setoriais e regionais num plano nacional único, corremos o risco de asfixiar as autarquias e as autoridades regionais. A coesão, nós sabemos que faz-se de baixo para cima, não se faz de cima para baixo. E, Sr. Professor João Leão, com a experiência que tem da administração pública portuguesa e agora europeia, como avalia o risco deste modelo de asfixiar o planeamento estratégico de longo prazo das regiões e dos municípios, transformando os fundos estruturais em meros instrumentos de ajustamento macroeconómico geridos a partir de Lisboa e de Bruxelas? Em segundo lugar, a armadilha do financiamento baseado em realizações. O modelo de marcos e metas cria uma rigidez burocrática absurda. Se uma IPSS ou uma PME atrasar uma meta devido à inflação nas matérias-primas ou à falta de mão de obra, problemas que são estruturais na nossa economia, o projeto arrisca-se a perder o financiamento total, apesar do custo ter sido incorrido. E o Tribunal refere textualmente o risco de indicadores de resultados fracos ou inexistentes e a falta de clareza nas metas. Como é que podemos proteger o nosso tecido produtivo e social que não tem as almofadas financeiras das multinacionais do centro da Europa contra este risco de exclusão financeira por incumprimentos formais de metas burocráticas? Mais outra questão que lhe deixo. Por último, a ilusão do aumento orçamental. Olhamos para os gráficos e vemos um aumento global de 39% a preços constantes. Mas a realidade macroeconómica é que grande parte desse acréscimo serve apenas para pagar os juros e amortizar a dívida do Next Generation EU. Entretanto, os envelopes nacionais das políticas tradicionais, onde Portugal depende para convergir, sofrem uma contração severa de 25% face ao rendimento nacional bruto. Em contrapartida, injeta-se dinheiro do Fundo Europeu para a Competitividade, atribuído de forma centralizada por Bruxelas. Ora, as empresas portuguesas, pela sua dimensão e por estarmos na periferia, competem com imensa desvantagem com os gigantes industriais do centro da Europa pelo acesso a estes fundos centralizados. Não estaremos nós, com este orçamento, a financiar a transição verde e digital centralizada no topo, à custa do esvaziamento da coesão e da convergência real dos países da periferia? Que salvaguardas considera o TCE serem absolutamente críticas e exigir nas negociações no Parlamento Europeu e no Conselho para impedir que a coesão seja a grande sacrificada desta década? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Ouvimos já os representantes de todos os grupos parlamentares representados nesta audição e das diferentes comissões. Senhor professor, tem aqui um manancial de perguntas, de dúvidas, enfim, também algumas sugestões, penso eu, para escolher e responder. Para o efeito, disponho dos tais 10 minutos regimentais, que são obviamente curtos para tanta pergunta, mas, enfim, com alguma tolerância e com também a capacidade de síntese que certamente tem, julgo que levaremos a bom porto este barco. Portanto, senhor professor, tem a palavra, faça o favor.
Muito obrigado. São perguntas extremamente interessantes. Estamos num momento também extremamente interessante ao nível europeu e difícil e de grande mudança. Eu vou tentar responder algumas questões, mas aqui também é importante deixar aqui uma nota, que também já foi referida por um dos senhores deputados, de que eu, como membro do Tribunal de Contas Europeu, não manifesto, nós comentamos a proposta de uma forma neutra, sem tomar opções políticas. Não nos cabe a nós fazer isso, se cabe aos Parlamentos, ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, aí é que vão ter que tomar as decisões políticas. Mas nós chamamos a atenção não só para aspectos, para o que a proposta se altera face ao anterior e dificuldades potenciais que a proposta pode trazer, em particular também no que refere ao mandato do Tribunal de Contas Europeu, da forma como nós podemos auditar e garantir que a avaliação de como é que os fundos europeus estão a ser executados. Aqui uma das grandes questões que vocês colocaram, e muito importante, é sobre estas grandes alterações que estão a ocorrer na Europa, tem a ver as novas prioridades, não só na defesa, mas na competitividade, que exigem mais verbas, e muitas vezes verbas que são aqui nesta proposta colocadas no fundo para a competitividade, gerido centralmente e depois disponibilizado de forma competitiva por todos os projetos a nível europeu. E depois, uma grande prioridade que vem do passado, que é a prioridade importante da coesão, uma competitividade ao nível dos Estados-membros e não esta competitividade ao nível da Europa face ao resto do mundo. Mas é uma competitividade vista como é que os Estados-membros reforçam a sua competitividade no contexto europeu. E, portanto, há aqui uma e o Tribunal de Contas Europeu nos seus parceiros chama a atenção para isto, portanto, há aqui, de facto, uma opção que vai na Europa e no alterar de forma significativa o orçamento para estas novas prioridades, em particular a defesa e competitividade da Europa face de que assistirem aos Estados Unidos. Mas isto é feito sacrificando verbas da coesão e da PAC, que são geridas nacionalmente, que são importantes para a coesão do território e para a competitividade dos Estados-membros no contexto europeu. Portanto, aqui não há, nós não temos propostas de como é que queremos fazer isto, tem que ser uma decisão, obviamente, dos decisores políticos. E aqui, naturalmente, aqui há uma coisa que foi referido aqui, esta proposta implica uma queda superior a 25% em percentagem do IRNB das verbas dedicadas à coesão e à agricultura, geridas pelos Estados-membros, os tais envelopes nacionais, e um reforço muito grande das verbas geridas centralmente para a defesa e para a competitividade ao nível da Europa face ao resto do mundo. Nesta dimensão, para e dado que temos que financiar a dívida do Instrumento de Recuperação Europeia, ou conseguimos mobilizar novos recursos próprios, isso aí, mobilizar novos recursos próprios é só para evitar, isso aí é para evitar a queda do orçamento europeu, porque temos que pagar a dívida. Mas isso, o Tribunal de Contas também já percebe que sei que não, nem sempre é fácil, como já foi aqui referido também aqui pelo Sr. Deputado do PS, Mário Mendes, que nem sempre estas propostas de novos recursos próprios depois têm, são aprovadas e têm muitas dificuldades na sua aprovação e algumas são transitórias na sua forma de obter receita. Isso é importante, isso porque não, o quadro não está muito claro, e chamei a atenção aqui sobre as incertezas, há estas propostas de novos recursos próprios, mas não se sabe qual é que é, neste momento, a aprovação que vota. O Parlamento Europeu já mostrou algumas dúvidas sobre essas propostas, mas também propõe novos recursos próprios, diferentes da Comissão. É também destacar que o próprio Conselho Europeu mostrou abertura para ouvir as propostas do Parlamento Europeu, sem que faz três propostas, nomeadamente um imposto sobre as grandes tecnológicas, depois também faz uma proposta sobre o que chama as bitcoins, ou as criptomoedas, mais de forma considerada, mais de forma adequada. Portanto, o Parlamento Europeu faz propostas de receitas. Depois também há a questão de como é que também se tem colocado em cima da mesa, bem, para criar rumo, espaço para o Orçamento Europeu, outra alternativa é fazer um pagamento mais faseado da dívida, ou então, em alternativa, tem que, se nenhuma destas coisas vingar, ou se sacrifica o orçamento da União Europeia, ou então tem que se aumentar as contribuições com base no IRNB. Não há nenhum recurso próprio criado, mas é através dos recursos próprios tradicionais com base no IRNB, com base no PIB, que todos os países pagam mais com base, transferindo uma parte do seu orçamento para a União Europeia. Mas são aqui prioridades. O que nós chamamos a atenção é que a dívida tem aumentado na União Europeia, tem aumentado muito, mas essa dívida pode ser sustentável se houver depois recursos próprios associados, que depois ajudem a financiar essa dívida. Então, neste momento, o quadro ainda não está claro sobre como é que se financia esse pagamento da dívida. Nos recursos próprios, o Tribunal de Contas Europeu, não, obviamente, não se pronuncia sobre se é a favor ou não dos recursos próprios, não nos cabe a nós fazer esse tipo de coisa, mas chamamos a atenção da dificuldade da sua aprovação e de que, se não havendo disso, a alternativa, como referi, é ou pagamento mais tarde da dívida ou então aumentar as receitas com base no IRNB de cada país ou então reduzir drasticamente o orçamento europeu. Portanto, não é assim que neste momento não há alternativa. Outra dimensão que foi muito referida aqui foi a questão do Fundo para a Competitividade, que é uma grande novidade, que passa a ter 450 mil milhões, para termos presentes aqui, vou repetir, é mais de metade das verbas dos envelopes nacionais de todos os Estados-membros. É um fundo que mais do que duplica as verbas associadas a isto, geridas diretamente pela Comissão. E agora a questão é, quais são os Estados-membros que terão maior capacidade de assistir? Vai depender muito da... aqui vai ser crítico a capacidade, não só industrial dos países nestas áreas, das áreas consideradas prioritárias, que foi a parte da defesa, a parte da tecnologia, a parte da descarbonização. Estamos aqui a falar de de grandes investimentos na área de inovação de ponta nestas áreas. Portanto, tem que ser países com capacidade nestas áreas e países com tradição de colaboração com os centros de investigação, com as universidades, em que as empresas têm essa capacidade para conseguir ganhar estes concursos de forma competitiva. O Horizon Europa, o Horizonte Europa, que nós conhecemos, faz parte deste pacote, vai ser o seu valor também, ele próprio duplica, faz parte deste pacote de 450 milhões de euros, e sabemos que isto é muito importante, a capacidade que os países à partida têm para conseguir obter essas verbas. A Comissão compromete-se a fazer, a garantir que há informação e prestação de apoio para que os diferentes países consigam concorrer melhor a estas verbas, mas é natural que não podemos esquecer sempre que a capacidade à partida que os setores dos diferentes países têm vai ser decisiva no conseguir estas verbas. Portanto, há aqui uma opção clara, e uma opção política e natural, portanto é uma opção política, de reforçar a parte da competitividade e da defesa da União Europeia face às outras dimensões, e isto vai beneficiar os países que têm a maior capacidade industrial de ponta, de inovação, porque isto aqui estamos a falar da liderança de inovação nestes setores, e são os setores com a maior capacidade que conseguirão fazer isso. Aqui, entre as muitas outras questões, há aqui uma outra questão importante sobre a questão das verbas entre a agricultura e a coesão, que foram colocadas por vários, e sobre a questão da questão da previsibilidade versus flexibilidade. Ou seja, vai tudo estes pacotes, a coesão e a PAC vai ficar tudo num pacote único, como referi para vocês. Isto vai dar uma grande flexibilidade no sentido de se poder reafetar verbas da coesão para a agricultura e vice-versa. E ao mesmo tempo temos uma parte importante, e aqui não referi na minha apresentação, cerca de 25% dos pacotes nacionais que não estejam à partida consignados vão estar de reserva, portanto não podem ser afetados automaticamente, portanto não significa que vão ser afetados posteriormente em coisas que sejam execução mais rápida, dá maior flexibilidade, mas sacrifica nesse sentido coisas que precisam de previsibilidade e de planeamento a longo prazo, como é o caso do investimento. Portanto, o que se pode colocar aqui, mais do que agricultura versus coesão, sacrifica um pouco aqui a parte que precisa de grande tempo e de previsibilidade no seu investimento e beneficia nessa dimensão coisas que sejam de execução mais rápida, não é? E coisas que sejam associadas a crises e a execução rápida fica beneficiada face àquilo que exige uma grande preparação. Nós vimos no caso do PRR, por exemplo, tudo que eram investimentos importantes de grande dimensão nos Estados-membros, foi generalizado em toda a Europa, tiveram dificuldade de ser executados em pouco tempo, precisam de grande previsibilidade, de um horizonte temporal mais longo para se conseguir executar. Portanto, o facto ser reduzida essa previsibilidade aqui limita essa capacidade de investimento. Depois aqui o Tribunal de Contas, há aqui uma dimensão também muito importante do ponto de vista do mandato do Tribunal de Contas, é que nós, à partida, Portanto, há um modelo de marcos e metas, tem as suas vantagens, as suas desvantagens, mas a nossa preocupação tem a ver com algumas dimensões que foram aqui referidas, que é, por um lado, o mandato do Tribunal de Contas Europeu não está suficientemente claro na capacidade do Tribunal de Contas Europeu tem de ir aos sistemas de informação e de pedir informação sobre a execução dos projetos ao longo da Europa. Aí o Tribunal de Contas considerava que o seu mandato devia ser mais claro. Portanto, e nesse sentido, todas estas propostas que o Tribunal de Contas Europeus faz e observações que faz e recomendações que faz nestes pareceres, e aqui aproveito-me para responder uma questão, são depois, em diálogo com o Conselho Europeu, com o Conselho da União Europeia e com o Parlamento Europeu, em diálogo com eles, procuramos que estas informações que sejam refletidas nas propostas. Sentimos, normalmente, da parte do Parlamento Europeu, uma grande abertura para trabalhar muito de perto com o Tribunal de Contas Europeu na forma como o Parlamento Europeu depois absorve nas suas propostas recomendações do Tribunal de Contas Europeu. E aí, esta questão do mandato do Tribunal de Contas Europeu não está suficientemente clarificada, em nossa opinião. Há também questões que nós consideramos importantes de ter a ver com a maior transparência de quem que são os beneficiários finais, porque agora o modelo muda radicalmente, passa a ser como apenas há estimativas de custos iniciais, isso define quanto é que é o valor associado àquele projeto, depois há os marcos e metas, depois não queremos saber mais quanto é que de facto é aquilo que custou e quem é que beneficiou. E para nós, mesmo que o modelo de desembolso esteja associado ao cumprimento de marcas e metas, era importante para uma questão de transparência e para uma questão de poder avaliar, de maior avaliação, saber quanto é que quem de facto beneficiou e depois de saber quanto é que de facto custou. Para se fazer uma análise também de se será que o nosso dinheiro está a ser bem aplicado nos projetos se o custo-benefício compensou na aplicação dos dinheiros europeus. Depois também há uma dimensão que nós chamamos a atenção aqui nisto, é que os marcos e metas, e isto nós o Tribunal de Contas Europeu e quando faz o seu trabalho de auxílio do Parlamento Europeu na dar o que chama a quitação do Orçamento Europeu, o Tribunal de Contas Europeu, quando faz o seu parecer, baseia-se na análise no que toca ao mecanismo de recuperação e resiliência, dos marcos e metas, na forma que a Comissão Europeia avaliou o cumprimento dos marcos e metas. E no nosso trabalho que temos feito ao longo dos anos, verificamos que os marcos e metas, muitas vezes, são muito pouco claros, pouco rigorosos, muito ambíguos, que deixa demasiada discrecionalidade à Comissão Europeia na forma como avalia se foram cumpridos ou não, e isso a Comissão Europeia propôs melhorar, até reduziu o número de marcos e metas e garantiu que vão ser mais homogéneos entre os países, mas é uma questão de ver a nossa preocupação para garantir que isso são mais claros, mais rigorosos e mais homogéneos na forma como são aplicados entre os países. Há aqui uma outra dimensão nova aqui, que também nos perguntaram, que é, passa a haver um financiamento associado a reformas. É claro que, e aqui o Tribunal de Contas Europeu não emite uma opinião se é reformas sem custos, portanto, as reformas como condição de pagamento. O Tribunal de Contas aqui não tem uma posição no sentido, que chama a atenção uma coisa importante, é que isto reforça bastante o papel da Comissão na aprovação de reformas. É uma forma, a Comissão passa a ter, em questões que são de âmbito nacional, de competência nacional, a Comissão passa a ter um papel de forma via financiamento. Porque há as reformas que, por um lado, têm esta dimensão que se pode questionar, mas, por outro lado, também pode ser visto como um incentivo adicional para se fazer reformas. Portanto, tem aqui deste do outro lado, mas admito que em muitos Estados-membros não seja bem visto isto com naturalidade, porque há aqui uma intervenção da Comissão em coisas que são de competência claramente nacional. Aqui para terminar, que já ultrapassei muito o meu tempo, só uma nota final sobre a questão do orçamento da União Europeia. É importante que o orçamento da União Europeia, na prática, se excluirmos a parte do pagamento da dívida, praticamente estabiliza em percentagem do PIB. Perguntam-nos nós se somos favoráveis ao aumento, não cabe, mais uma vez, não cabe ao Tribunal de Contas Europeu de coisa. A Comissão Europeia tem muitas novas. A Comissão Europeia e os líderes europeus têm mostrado muitas novas prioridades. Se querem cumprir essas novas prioridades sem sacrificar as atuais, teriam que reforçar o orçamento, naturalmente. Mas isso implicava mais receitas. Portanto, a opção que foi feita foi procurar sacrificar uma parte que são os envelopes nacionais para dar espaço às novas prioridades ao nível europeu. Já ultrapassei muito o meu tempo e agradeço muito a disponibilidade.
Muito obrigada, Sr. Professor, pela capacidade de síntese, por tentar responder a todas as grandes questões que foram colocadas pelas senhoras e pelos senhores deputados. E será difícil, obviamente, ficarmos todos muito satisfeitos, porque verificámos o que já alguns de nós pressentiam ou mesmo sabiam, de que vai haver menos recursos para algumas áreas, que vão ser mais sacrificadas, que vai haver necessidade de uma grande criatividade e de uma grande capacidade de competição por parte dos diferentes Estados-membros, e que a Comissão Europeia, que de acordo com os tratados não tem competências em matéria orçamental, só tem de propositura, a verdade é que tentou, ou está a tentar usurpar competências dos Estados-membros e também do Parlamento e do próprio Conselho Europeu. Portanto, há aqui uma tentativa da Comissão para assumir poder que lhe não compete, mas isso haverá momentos próprios e instâncias próprias para esses assuntos serem debatidos. Resta-me, em nome dos meus colegas e dos que estão aqui e dos que estão ali, agradecer mais uma vez a sua presença, a sua disponibilidade e os esclarecimentos que nos prestou, que são muito úteis e muito importantes. Desejamos-lhe as maiores felicidades no exercício das suas funções. Nós temos sempre orgulho nos portugueses que desempenham funções relevantes a nível internacional, tendo a certeza de que o êxito dos nossos portugueses lá fora, obviamente que prestigiam o próprio país. E, portanto, desejar-lhes felicidades é desejar felicidades também a nós todos enquanto portugueses. Muito obrigada, Sr. Professor, e até uma próxima oportunidade, porque há de vir cá certamente mais vezes. Muito obrigada. Em relação aos senhores deputados da Comissão dos Assuntos Europeus, façam o favor de continuar, porque temos a segunda parte da nossa reunião. Isto é uma comissão que dá-me trabalho.